Boa tarde, boa noite, bom dia. Esse é o primeiro podcast da Enem Sem Frescuras. Do Enem Sem Frescuras, eu sei, eu falei errado, mas foda-se. Hoje eu vou falar um pouco sobre artes. Artes. Movimentos artísticos, formas artísticas. Ok, vou começar com a instalação. A instalação nasceu da arte conceitual e ela produz obras que interagem com o meio ambiente e trazem uma ressignificação para o local que elas são inseridas. Traz uma reflexão pessoal das pessoas que estão vendo. Um exemplo é a obra Jardim de Narciso, que são, a grosso modo, umas bolas espelhadas que estão em cima de um lago. E tu olha para as bolas e tu consegue entender o seu eu interior, vê se você me entendeu mais ou menos. Mais ou menos isso. Narciso foi um personagem mitológico que apreciava muito, ele amava muito o seu eu. E por isso o narcisismo, né? Outra forma artística é o assemblage. Não sei falar, se eu não sei se estou falando certo, mas eu falei. Ele trabalha com vários tipos de materiais. Ele pode usar qualquer coisa. Ele é tipo uma colagem, mas não sendo uma colagem, usando os materiais da colagem. Se você não entendeu, se não entendeu, tenta entender. A assemblagem, ela rompe com a distinção entre a arte e a vida do cotidiano. Como tu vai entender isso? Tem uma obra super famosa que é a Vênus dos Trapos. Que Vênus, como todo mundo sabe, é do Michelangelo. Uma obra super famosa e elitizada, né? E ela tá de frente para uma pilha de trapos, de roupas normais. Então tem todo um significativo. Tem todo um significado por trás, tem toda uma lógica por trás da Vênus estar olhando para uma pilha de roupas da atualidade. E essa é a assemblagem. É uma barreira que quebra a arte e a vida do cotidiano. É uma forma artística de falar assim: ei, mano, eu vou meter Mona Lisa em uma pilha de lixo. Exemplo. Claro que nunca isso vai acontecer, mas provavelmente tem. Pontilhismo foi assim. Foi um movimento pós-impressionismo. Para começar, o pontilhismo, como pode deduzir, né? Eram pequenas manchas que formavam imagens. Ele desprezava totalmente as linhas. E é isso. Tu pode deduzir o pontilhismo, pontinho que forma imagem pós-impressionista. Seus principais artistas foram Georges Sarurat e Paul Sigrand. Não sei falar esses nomes. Agora a gente chegou no impressionismo. Impressionismo, uma coisa chique, Claude Monet. Bacana. Tá bom. O impressionismo, ele baseava-se em artes que não tinham contorno nítido nas pinturas. E o impressionismo é o encontro de vários artistas, então tipo é uma minhonga de vários artistas. Como eu posso falar do impressionismo? Foi no impressionismo que as pinturas adquiriram uma tonalidade de sombras diferentes. Digamos, o nascer do sol e o entardecer. Você olha e fala assim, um amanhecer bonito, amarelo, rosa, laranja, uma cor, um mix bonito no céu. Você olha o entardecer, também tem um preto, um azul escuro. Tem um mix também, mas são diferentes. Bora chegar no ponto que eles são diferentes. E antigamente, antes do impressionismo, não tinha tanto tonalidades, cores diferentes. Era tipo preto e branco. Aí com a chegada do impressionismo, Claude Monet falou assim: ó, queridos, eu vou meter um rosa aqui no meu pôr do sol. Vou fazer aqui uma cor bem bacana. Ficou atraente, ficou muito bonito. Outro artista que é importante destacar, eu vou destacar porque eu quero, é o Edgar Degas, que ele, apesar dele ser impressionista, ele não pintava paisagens no ar livre. E as paisagens impressionistas, geralmente, em grande maioria, são no ar livre, até por causa que as luzes solares que se modificam constantemente. Mas esse Edgar, garoto cara indeciso, falou assim: vou pintar o cotidiano das pessoas na vida. E pintou. Com luz artificial, mas pintou. Ele era impressionista. Chegamos no cubismo. Para entender o cubismo, a gente vai ter que falar do Paul Cézanne. Paul Cézanne era pintor impressionista, mas as suas obras tinham, tipo, uma forma, entendeu? Não era, tipo, totalmente sem nexo. Não que as obras impressionistas não tenham um nexo, mas, tipo, tu conseguia ver uma linha ali, uma bola ali. E o Pablo Picasso, segredo entre a gente, olhou para uma obra dele e falou assim: Isso é um triângulo, isso é uma bola. Eu vou criar meu movimento artístico e vou chamar de cubismo. E é exatamente que ele fez isso. Ele pegou e criou o cubismo, que baseia-se em formas geométricas. Suas pinturas são paralelepípedos, não sei tantas formas geométricas para citar aqui, mas são formas geométricas com diferentes planos. Digamos, eu tenho um plano de uma mulher olhando para frente, mas o seu olho está meio para trás, meio para o lado, então é meio confuso, é um mix de planos, ângulos. Sim, é confuso, é. Tem que entender? Tem. Agora vamos falar do expressionismo. O expressionismo, triste, triste, vamos chorar. Mentira. Cadê expressionismo? Tá. Expressionismo, ele não trabalhou só com as questões pessoais, mas também com os dramas de uma sociedade caótica. Tipo, no período que o expressionismo nasceu, digamos assim, a sociedade estava tendo conflitos morais. Naquela época, a depressão não era muito falada, não era considerada tipo uma doença. E os pintores impressionistas tinham muita dor e sofrimento. Então, sempre pra tu entender uma obra expressionista, tu tem que abrir o olho e analisar sentidos cada vez mais figurados, entendeu? Uma das obras mais famosas é O Grito, de Edvard Munch. Muitos historiadores dizem que O Grito pode ser considerado um autorretrato, por causa que Edvard Munch está gritando, por causa do grito. Mas, sem sacanagem, o Edgar Murphy perdeu a mãe e ficou com o pai e com a irmã. A irmã foi uma mãe pra ele, praticamente. E ela ficou com depressão. E ele perdeu ela também. Ela morreu e ele ficou com depressão também. E quando ele pintou o grito, ele pintou ele e mais duas pessoas andando. Então, algumas pessoas podem entender isso como os seus dois amigos que largaram ele após um surto. Não largaram literalmente ele, mas tipo assim, o cara tá surtando porque é depressão, é conflito interno, é muita coisa pra, em cima de um cara só. E ele tá sozinho, ele se vê sozinho em meio a os problemas pessoais dele. E os amigos, que as pessoas falam, que são essas duas pessoas atrás dele, não são com ele. Arte surrealista. Pra gente falar da arte surrealista, a gente tem que entender a arte dadaísta, que a surrealista é mais ou menos um filho do dadaísmo. É um filho do dadaísmo. O dadaísmo. O dadaísmo, sinceramente, ele buscava destruir o mundo da arte por meio de uma arte irracional e caótica. Sério, o cara queria falar assim: olha, eu não quero mais essas artes assim, bonitinho, certinho, com sentido. Eu vou fazer arte sem sentido, eu vou fazer do meu jeito, eu vou destruir o mundo da arte. Mas apesar dessa intenção, o movimento trouxe novas possibilidades de fazer arte. Então, o surrealismo não se importava com a lógica. E ele buscava explorar questões do inconsciente, o significado das imagens produzidas nos sonhos. Um dos artistas mais famosos é o Salvador Dalí, que tem uma pintura, é A Persistência da Memória, que eu não sei se você conhece, que também pode ser considerado um autorretrato. Alguns historiadores, pintores, sei lá, dizem que é um autorretrato, que se você analisar de lado, tu consegue ver os cílios, o nariz dele. E são vários relógios que estão com tempos diferentes, e tem uma parada que envolve a relatividade de Einstein, que tem uma cagada toda por trás. Mas o surrealismo se baseia no dadaísmo, no inconsciente e, a grosso modo, não tem lógica. E essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e apreciado. Bons estudos e hashtag foco no Enem. E hashtag... não sei usar hashtag direito, não, amor. Mentira que, tipo assim, passou essa época.